Projeto que concede anistia a golpistas do 8 de janeiro avança no Congresso.
Nova ministra dos Direitos Humanos é anunciada.
Eu sou Mano Ferreira.
Eu sou Magno Cal.
Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal ou no nosso feed de podcast para receber as atualizações.
Esse é o Livrescast.
Magno, você gosta de José Guilherme Melchior?
Gosto de José Guilherme Melchior, grande autor, grande intelectual brasileiro, grande cérebro brasileiro. Infelizmente perdemos Melchior muito jovem, né?
Você já completou a sua coleção dos livros de Melchior?
Eu acho que estou quase lá. Tem alguns, mas faltam alguns. Na semana passada a gente fez uma trendzinha. Já está no ar, Bruno? Já está no ar. Ainda não está no ar, mas vocês que acompanham o livro nas redes sociais verão que nós gravamos uma trendzinha lá, escolhendo os livros do Melchior, e alguns dos livros citados, talvez um ou dois ali, eu ainda não tenho.
Mas terá a chance de adquirir.
Opa!
Mais barato, com 40% de desconto, se você estiver em dia com a sua mensalidade avançada.
Eu estou em dia com a minha mensalidade avançada, provavelmente.
Aqueles associados livres do plano avançado vão receber em casa este mês esta box livres que está aqui na minha frente, especial em homenagem a José Guilherme Melchior, e graças à parceria com a editora E-Realizações, chega com um cupom de 40% de desconto em qualquer livro do José Guilherme Melchior.
40% de desconto é o desconto digno de Prime Day.
E como é que faz para ser associado?
Entra lá no nosso site, eusoulivres.org/participe, e se associe num plano de avançado para cima, que você recebe mensalmente na sua casa box livres com diversos produtos. Esse mês não temos não apenas o cupom de 40% de desconto para os livros de Zé Guilherme Melchior publicados pela E-Realizações, como também temos uma camiseta, temos um ensaio adesivo do Melchior, adesivos. Enfim, todo mês tem uma série de produtos, e além de você receber uma série de produtinhos legais pensados especialmente para você que gosta do nosso trabalho, você também ajuda a fazer com que o nosso trabalho continue. Nós vivemos certamente, somente por meio de doações.
Nos ajude a pagar o salário do Bruno, que edita esse podcast.
E que está ali atrás dessa câmera, fazendo um joinha para a gente, por estarmos divulgando não apenas seu nome e sua ocupação, mas também pedindo dinheiro para pagarmos a bolsa do nosso estagiário. É isso?
É isso.
Vocês que vieram com a gente até aqui, agora vamos começar de fato o podcast. E aí, avançou o projeto de anistia?
Exatamente. Parece que no Brasil é difícil que criminosos paguem pelos seus crimes, né? Quando a possibilidade disso acontecer aumenta, parece que isso assusta o sistema político e rapidamente se constrói uma articulação por anistia. Do que a gente está falando, Mariana?
Do pessoal que foi lá se manifestar em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, contra o resultado das eleições. E aí, no calor do momento, acabaram por depredar uns prédios públicos.
E fazer necessidades fisiológicas na cadeira dos ministros.
Gravaram vários vídeos incriminando, quebrando patrimônio público. O típico baderneiro. E agora... agora parece que eles descobriram que não é uma coisa legal de se fazer, não é permitido pela lei, ele, assim, invadir prédio público e quebrar tudo, aparentemente.
Eu me sinto meio velho nessas horas, porque eu sou do tempo que a direita era contra a baderneira.
É, eles ainda são, mas a não ser que seja o baderneiro da terceira idade, o baderneiro amigo deles, o baderneiro que tava ali apenas fazendo uma manifestação em favor da democracia. E aí, no caminho disso tudo, ele destruiu um relógio centenário, destruiu o Supremo Tribunal Federal, destruiu o prédio do Congresso, parte do prédio do Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. Enfim, ele só gostaria de dizer ao mundo que ele não concordava com o resultado das eleições. Ele podia ter simplesmente feito
um tweet.
Um tweet.
Agora não poderia, mas na época dava.
Exato, agora. Agora ele não pode fazer um tweet, ele pode mandar um post lá no Blue Sky. O que mais essas pessoas poderiam estar fazendo naquele dia? Poderiam ter feito um Reels no Instagram, poderia ter tirado uma foto também nos stories ali, com um bilhetinho dizendo discordo da vitória do Lula, e ter ido dormir no sofá naquele dia, ao invés de ir depredar prédio público.
Como poderiam foi ter almoçado com a família.
Podia ter almoçado com a família.
A direita gosta da família.
Exatamente. Política em favor da família. Podia ter ido na missa, mas ao invés disso foram cometer crimes. E aí agora estão muito chateados porque, às vezes no Brasil, não é sempre, mas às vezes no Brasil quem comete crime vai pra cadeia. Aí eles não estão satisfeitos com esse negócio de bandido bom é bandido preso. Estão pedindo para os seus políticos de estimação para tirá-los da cadeia.
Se a esquerda pensasse bem, já tinha legalizado o jogo no Brasil.
Não é? Exatamente. Vou botar o pessoal para se ocupar com outras coisas.
Vão lá no bingo da igreja.
É que se dia 8 de janeiro tivesse uma rodada do Campeonato Brasileiro, uma parte daquele pessoal estaria em casa assistindo um joguinho de futebol, mas 8 de janeiro os times estão de férias e o pessoal fica aí fazendo bobagem. Mas falando sério,
o deputado Rodrigo Valadares, do União de Sergipe, essa semana apresentou um parecer favorável à anistia, que, inclusive, foi pauta da manifestação do dia 7 de setembro, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Uma das pautas do protesto realizado no 7 de setembro, que antes era uma data nacional, mas agora virou a data de pedir anistia aos baderneiros do 8 de janeiro. Mas a obstrução governista à sessão foi interrompida pela presidente da CCJ, da Câmara, deputada Caroline Detone, do PL de Santa Catarina. O ponto é que, mesmo que o projeto ainda esteja na Câmara, no Senado há uma ala de senadores mais ligados ao bolsonarismo que já tratam o projeto como uma espécie de divisor de águas para o apoio dos senadores a candidaturas na sucessão da presidência do Senado. Ou seja, o bolsonarismo nas ruas e no Congresso está colocando essa pauta da anistia aos baderneiros do 8 de janeiro, como um símbolo político, como uma prioridade da pauta política.
Eu acho que é uma cara de pau gigantesca você fazer uma manifestação pedindo anistia a criminosos. A gente pode discordar da dosimetria lá do Alexandre de Moraes, a gente pode discordar até da instância onde os doidinhos lá foram julgados. Pode ser, tem muita gente que argumenta que eles deveriam ter sido julgados pela primeira instância, na justiça comum, lá, sem ser no Supremo Tribunal Federal, que Alexandre de Moraes exagerou em algumas das penas.
São debates válidos.
São debates válidos. Na justiça, a forma como as coisas acontecem também é importante, a gente fala muito disso aqui. Às vezes o tema sobre o qual a gente está falando é a esquerda chateada com a justiça, e a gente diz, olha, a forma também é importante, não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Às vezes é a direita chateada com a justiça, a gente fala que a forma é importante, não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Mas criminosos precisam ser punidos, assim. Eu não acho que foi culpa da sociedade fazer com que essas pessoas cometessem crimes. Eu não cometi crime, eu estava na minha casa, eu não estava invadindo um prédio público. Ninguém me perguntou se eu estava feliz ou triste com o resultado da eleição de 2022, mas também ninguém me deu o direito de sair quebrando tudo aí, porque eu estava puto. Essa não é uma prerrogativa da democracia, né? Você concorda com o resultado da eleição, ou se você discorda, você está autorizado a sair daí quebrando as coisas. Por muito tempo, a gente censurou a esquerda por fazer esse tipo de coisa, né? De ficar chateada com a reforma da Previdência, sei lá.
Aí vai lá e quebra o...
Quebra o banco. Quebra a loja das pessoas. Quebra comércio. Quebra ponto de ônibus. Por muito tempo, a gente defendeu que a esquerda não tinha direito de... afogar as mágoas das suas derrotas políticas quebrando coisas por aí. E não será agora que a gente vai mudar de ideia. Então a direita brasileira precisa tomar vergonha na cara e colocar os bandidos na cadeia. Essas pessoas são bandidas. Eles podem não ter sido bandidos até aquele momento, mas naquele momento eles saíram de suas casas voluntariamente com as suas pernas, foram em direção ao crime e cometeram um crime.
E a definição de todo bandido, né? Até cometer o crime, exato, ele não é bandido. Isso. Quando ele comete, ele vira.
Esse cara é um cara que, na verdade, ele é motoboy. Estava lá, dane-se, meu amigo, ele estava lá cometendo um crime. Essa senhorinha tem 5 netos, tem problemas de saúde. Se ela estivesse em casa tomando um chazinho e assistindo Faustão, ela não estaria na cadeia. Eles cometeram um crime e a gente precisa tratar adultos, como em qualquer coisa, né? A gente fala sobre um monte de temas aqui, a gente fala de drogas, a gente fala de jogo, a gente fala de dinheiro e a linha do raciocínio é sempre que nós precisamos tratar adultos como adultos. Os adultos que foram lá e cometeram crimes precisam ser tratados como adultos que cometeram crimes e as discordâncias... Eventuais discordâncias a respeito do tempo de pena, da forma da pena, devem ser expressas da forma que a Constituição prevê. A Constituição até prevê anistia a criminosos. Mas nós precisamos chamar os criminosos do que eles são. São criminosos e que não merecem, na minha visão, anistia alguma. Merecem uma pena justa. Espero que peguem uma pena justa. Mas espero que sejam punidos também para que as pessoas entendam que a forma... da democracia liberal, de expressarmos nosso descontentamento a respeito de eleições que perdemos, e meu lado perde quase todas as eleições, é trabalhar para melhorar na próxima, não é quebrar as coisas por aí.
Pois é. A diferença entre um cidadão ordeiro e um homicida é que o homicida apertou um gatilho. Apertar o gatilho pode durar 10 segundos. Isso.
Um segundo.
Um segundo, mas esse segundo... muda realmente o status da pessoa entre uma pessoa honesta, ordeira e pacífica, cumpridora da lei, respeitadora da vida alheia, de um homicida. Então, não importa qual o período de tempo que o crime representa na proporção da vida inteira de um velhinho. O que importa é que se cometeu o crime, tem que pagar pelo crime como um adulto.
E é absolutamente lamentável que essa agenda... boba de defesa de pessoas que não merecem defesa de nenhum político sério de direita, porque são criminosos que foram voluntariamente até Brasília para cometer um crime, não era um erro, não foi por engano que eles apareceram no plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu já fui a Brasília várias vezes e nenhuma vez me encontrei, por força dos acontecimentos, quebrando algumas coisas em prédios públicos. Obviamente, isso é errado. E é incrível, é impressionante que a direita tenha feito isso parte do seu programa de negociação de uma questão importante. Né? Que se você tem um número razoável de senadores, como a direita tem, o seu apoio é relevante ali.
Trazendo, aprofundando um pouco o debate, o que isso significa sobre a democracia brasileira? O que significa um grupo político tão expressivo, vale lembrar que o PL, partido... liberal, entre aspas, mas do bolsonarismo, tem a maior bancada no Congresso Nacional, o que significa para a democracia, para o sistema político, que um grupo tão importante da nossa política, na representação da sociedade no Congresso, eleja como uma de suas prioridades de negociação uma anistia para um bando de baderneiro.
Primeiro que é uma diminuição da forma como a direita se vê, né? A direita não se vê se preparando para governar o país, não se vê preparada para governar o país, se vê preparada para defender uma bandeira minoritária na sociedade. O número de pessoas que está com pena dos presos do 8 de janeiro, dos coitadinhos que foram lá e quebraram tudo, é muito pequena. Eles estão preparados a utilizar a defesa de um grupo absolutamente minoritário na sociedade, que claramente cometeu um crime, ao invés de negociar, né, já que você está na mesa de negociação, a gente não tem nenhum problema com negociações políticas, certamente há outras pautas importantes para a direita, ou pautas que seriam mais importantes para a visão que os senadores de direita têm para o país, do que a anistia a criminosos. Infelizmente, eles optaram por esse caminho, é como se a esquerda estivesse tentando usar como argumento de negociação a libertação de algum grupo do MST que tenha cometido algum crime em algum lugar. E é esse mesmo, é essa mesma comparação, de você invadir uma propriedade, depredar tudo, quebrar tudo, ser preso, e depois você mobilizar um grupo grande de senadores e deputados para que se liberte criminosos. Eu tenho certeza que a direita tem outras pedidas para um futuro presidente do Senado do que a anistia a essas pessoas. Que a direita tem optado por fazer disso seu cavalo de batalha é absolutamente lamentável e é um retrato da pequenez das coisas que estão sendo tratadas ali, né? É um projeto de curralzinho, um projeto de quem já concorda com eles. A direita não está tentando aumentar o seu apelo em político junto ao grupo de eleitores brasileiros. Está tentando servir a um grupinho muito pequeno, muito minoritário, até entre os apoiadores da direita, né?
É impressionante. Triste Brasil, né? Falta projeto de país, né? Falta visão sobre o que de fato importa para a política.
Exato. Nós estamos num momento em que há muitas coisas com que se preocupar em relação às ações, às propostas, às ideias do governo. Enquanto isso, a oposição está absolutamente perdida numa pauta que, enfim, a gente, de novo, a gente pode. Tem alguns pontos a serem tratados nessa pauta. A gente pode discutir a forma como o Supremo Tribunal Federal tem tratado a questão. Pode discutir se era o Supremo Tribunal Federal a instância para avaliar a questão. A gente pode discutir se as penas são adequadas, mas a anistia é uma piada. Essas pessoas não merecem ser anistiadas. Essas pessoas merecem ter uma ficha criminal porque elas cometeram crimes. E eu sou favorável à punição dos criminosos. Ontem mesmo, a gente, no programa de televisão que eu estava, a gente discutia a Simone von Richthofen, né, que agora está fazendo concurso para se tornar funcionária pública. Eu acho que ela tinha que ter pago todos os 39 anos de prisão na prisão, né? Ela foi condenada a 39 anos de prisão.
Ela paga um terço.
Por ter planejado e executado o assassinato dos dois pais enquanto os dois pais dormiam. Porque ela queria namorar um cara e ficar com um pouco mais de dinheiro para namorar um cara. Eu acho que ela devia ter ficado 40 anos na cadeia. Se a justiça brasileira diz que ela pode sair depois de 20, a gente tem formas de mudar essa legislação. E a forma de mudar essa legislação e de expressar o nosso descontentamento em relação à assassina que não cumpre a sua pena não é bater em pessoas na rua nem quebrar coisas na rua, é pela ação legislativa. O Congresso Nacional precisa determinar, sentindo a população média brasileira, que é muito ruim para o Brasil a gente ter assassinos cumprindo apenas um terço da sua pena na cadeia e depois saindo por aí em liberdade, podendo inclusive prestar concursos públicos. No entanto, se a política ainda não decidiu atuar nesse tema, se é legal para alguém cumprir um terço da pena e estar em liberdade, é óbvio que ela deve ter o direito de fazer um concurso público. A forma de barrá-la de fazer um concurso público é mantê-la na cadeia, porque ela matou a mãe e matou o pai enquanto eles dormiam por um motivo absolutamente idiota. Já que a legislação permite, a legislação permite. Não, a gente não pode ir fazendo leis e adequando a legislação ao nosso gosto pessoal. Então, o que eu acho da causa que os doidos de 8 de janeiro estavam defendendo lá é absolutamente relevante. não pode fazer o que eles fizeram, eles cometeram crimes e merecem ser punidos. Sinto muito.
No fundo, quando a gente é incapaz de fazer com que a lei valha para todos, a gente acaba sendo incapaz de fazer com que os direitos humanos sejam levados a sério. E parece que alguém muito importante na pasta do Ministério dos Direitos Humanos não parecia levar tão a sério os direitos humanos, né?
É, os direitos humanos das pessoas do sexo feminino eram um tanto relativizados ali, aparentemente, né? Segundo notícias, segundo a investigação, não é necessariamente uma investigação, né? O recebimento de denúncias pela organização Me Too Brasil.
E pelo próprio governo federal.
Pelo próprio governo federal, cuja investigação já chegou a duas pessoas já confirmaram a assédios para a investigação do Ministério Público. Acho que o Ministério Público do Trabalho ontem também começou a ouvir testemunhas. E tem um ponto que...
Só para situar o ouvinte, é claro que nós estamos falando do caso Silvio Almeida.
No Ministério de Direitos Humanos.
De Direitos Humanos, que era um ícone acadêmico do movimento negro brasileiro.
É, cujas qualificações acadêmicas estão servindo quase como defesa para pessoas que querem relativizar as suas possíveis ações, né? Como se alguém que leu muitos livros não pudesse ser uma pessoa de caráter duvidoso. Um ponto ainda que, para mim, é super relevante. Primeiro, né, pessoas... Eu tenho uma coisa, até aqui no livro, de vez em quando a gente discute isso, né? De focar em ideias, não pessoas, né? Porque pessoas... Isso.
Fazem merda.
Fazem muita merda. Assim, pessoas estão sempre abertas a fazer merda. Pessoas são super falíveis. E se a gente for endeusar uma pessoa, é sempre arriscado. A gente não sabe o que se passa com as pessoas. Nossos pais têm faces que nós não conhecemos, às vezes. Nossos parceiros, nossas parceiras têm faces que nós não conhecemos. Então, a gente usar pessoas como ícones ao invés de ideias é sempre uma tarefa muito perigosa. E, bem, é o que aparentemente aconteceu nisso aí. Principalmente porque uma vez que você começa a transformar pessoas em ícones, pessoas em... Você faz com que a pessoa acredite que ela é realmente muito especial, você pode estar abrindo portas muito feias da personalidade dessas pessoas, né? Porque todos nós somos falíveis.
Remete a Lord Acton imediatamente, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Quando você endeusa alguém, esta pessoa se torna poderosa e o poder acaba muitas vezes sendo um mecanismo de libertação dos instintos mais primitivos, para citar outro expoente político.
E a gente tem isso. E a gente tem formas que, nesse caso, pode até que sejam as duas coisas, mas às vezes é uma coisa, às vezes, que você liberta a sua raiva, a sua incapacidade de tolerar opiniões divergentes, de você intolerar, ser intolerante a questionamentos, por exemplo, alguém no seu trabalho que é subalterno a você, ou que você supervisiona, lhe questiona, você reage com violência, tem a parte da violência sexual, tem a parte do assédio moral, há uma série de coisas, mas a que mais me deixou chateado e... Enfim, eu sou um pouco cínico a respeito das capacidades teísticas das pessoas, então acho que todo mundo é falível. Foi o uso da comunicação do ministério, não apenas para defender a pessoa do ministro, que estava sendo acusado de um problema não na sua ação como ministro, mas no seu comportamento como pessoa, e o site do ministério defendeu o ministro, o que é absolutamente fora de lugar, mas também...
Patrimonialismo puro.
Patrimonialismo puro, e pior ainda, a comunicação do ministério foi utilizada para levantar suspeitas, até nesse momento falsas, a respeito dos motivos pelos quais uma organização que, independentemente do que você acredita ou da sua visão a respeito da missão dessa organização, é uma organização que existe com um objetivo muito claro, levantando suspeitas sobre os motivos outros dessa organização para denunciar o ministro Silvio de Almeida, mesmo que a denúncia esteja literalmente no centro de atuação dessa organização. É como se alguém acusasse o Livres de ter motivos outros para defender o liberalismo. Não, nós somos uma organização montada para defender o liberalismo.
Só existimos para
isso. Só existimos para isso. E o Me Too Brasil existe para atuar em certos tipos de casos
de assédio contra de assédio, mulheres.
Como esse que denunciou, aparentemente com mais de uma dúzia de denunciantes que continuam a aparecer, e o Ministério...
Algumas delas com o rosto, né?
Algumas delas identificadas, exatamente. A gente sabe como é difícil para vítimas desse tipo de crime terem a força de se colocarem publicamente com seu rosto e seu nome. Elas seguem sendo vitimizadas quando fazem isso, né? Porque acabam sendo apontadas por muitas pessoas como alguém que teria dado abertura para que o assediador agisse daquela forma, mas a utilização dos meios de comunicação do Ministério, e não de qualquer Ministério, mas do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, acusando de interesses escusos uma organização que denuncia aparentemente de forma correta o ministro, além de patrimonialismo, é um uso absolutamente errado das forças do governo brasileiro.
Antidemocrático.
Absolutamente. Absolutamente. É uma vergonha. O governo deveria pedir desculpas, não só a Me Too Brasil, mas a todo o povo brasileiro, pelo uso feito da comunicação do Ministério para defender pessoalmente o ministro acusado e para levantar suspeitas sobre a organização. A conduta de uma organização no debate público é julgada pela sociedade, não é julgada pelo Ministério, principalmente sem um processo, né?
Isso é um ponto muito importante, porque na centralidade da ideia de liberdade política, na centralidade da ideia de democracia liberal, reside a importância de termos uma sociedade civil ativa, plural, com múltiplas organizações que têm legitimidade de existir e que têm todo o direito de fazerem trabalho por causas múltiplas, infinitas causas.
Exatamente.
Quanto mais plural uma sociedade civil, quanto mais vibrante uma sociedade, mais livre nós seremos, mais de mais liberdade política nós vamos conseguir desfrutar, porque essa pluralidade ajuda a limitar o poder do Estado, inclusive, a limitar os poderes de forma ampla. E quando a gente vê a utilização do aparato do Estado brasileiro para tentar atacar uma organização independente da sociedade civil, nós estamos falando de uma atuação do Estado num vetor de fechamento da sociedade, ou seja, num vetor antidemocrático, que, aliás, não foi a primeira vez que nós vimos isso acontecer durante o governo Lula, porque também foi nesse tom o que nós vimos contra a Anistia Internacional.
Exatamente.
Quando houve a publicação do relatório que mostrou uma queda do desempenho do Brasil nos rankings internacionais de percepção de corrupção. A Anistia Internacional foi acusada, a Transparência Internacional, foi acusada como se tivesse interesses escusos no lugar de simplesmente estar realizando a missão para a qual ela existe, que é trazer luz para a questão da transparência e debater os mecanismos institucionais de combate e controle contra a corrupção.
Mas é exatamente isso que se dizia faltar no governo Bolsonaro, pelos mesmos que hoje atuam contra a sociedade civil, né? Se dizia que o governo Bolsonaro iria acabar com a sociedade civil, prender quem escrevia. Hoje a gente vê, inclusive, outras organizações da sociedade civil se mobilizando para enlamear organizações da sociedade civil que se atrevem a questionar o governo. E outro princípio absolutamente importante de uma democracia liberal que é atacado com esse tipo de atitude é da impessoalidade do Estado, né? O Estado não serve a Lula, não serve a Silvio Almeida. O Estado serve ao Estado, né? Aquelas pessoas que estão lá não estão servindo a Silvio Almeida, não estão servindo a Lula, estão servindo ao Estado brasileiro. E Silvio Almeida tem alguma relação com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, enquanto ele é apontado pelo presidente como ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. O Ministério dos Direitos Humanos
não
e
da Cidadania...
Não é dele. Exato, não é dele. É uma instituição permanente, é uma instituição do Estado brasileiro. Ela fica quando Silvio Almeida vai. Então ela deve defender o Estado brasileiro. E defender o Estado brasileiro naquele momento é defender a impessoalidade do poder, da impessoalidade do Estado. Aquelas pessoas que estão ali estão servindo ao Estado, inclusive Silvio Almeida. E ainda não temos uma investigação judicial sobre isso. Silvio Almeida não está condenado judicialmente. O que aconteceu foi uma análise política por parte do presidente da República, que é o empregador de Silvio Almeida, e seus auxiliares. O governo reuniu informações e, baseado nas informações que o governo reuniu, os líderes desse governo, liderados, obviamente, pelo presidente da República, decidiram que as denúncias e as evidências que coletaram eram graves o bastante para que o ministro fosse demitido. E ele foi demitido. Não se trata nesse momento...
Só vou discordar levemente.
Diga.
Porque o que a gente viu, segundo as informações apuradas na imprensa, não foi saber das denúncias e dos elementos de denúncia que levou o governo a afastar o ministro. Porque a informação é que o governo já sabia desde o ano passado.
É,
o que fez o ministro ser afastado foi o momento em que essas denúncias vieram a público.
Isso.
E aí eu acho que tem uma outra camada de discussão, que é como que, no meio do Estado brasileiro, e veja só, a gente está falando da cúpula do Ministério dos Direitos Humanos.
Isso.
Se neste lugar o Estado brasileiro não se mostra capaz, eficaz, eficiente para lidar com denúncias de assédio sexual, a não ser que elas venham a público...
Imagina nessas camadas.
Quando estaremos, né? Como que esse Estado pode proteger a liberdade das mulheres de alguma forma?
Se o ministro dos Direitos Humanos está salvo, ou está longe demais do alcance do governo, imagina todos os outros 210 milhões de possíveis assediadores, né, que estão por aí no Brasil. É realmente muito grave. E acho que é um ponto que ainda está a ser respondido, né? Desde quando o governo ou membros do governo sabem dessa informação. Acho que é uma coisa que também é do interesse público saber há quanto tempo essa informação circulou por ali, por quanto tempo a ministra Aniele Franco teve que comparecer a reuniões com seu assediador sem que o governo levasse a sério a denúncia. Ainda são os primeiros dias dessa questão, né? Talvez haja expectativa por parte da defesa do ministro Silvio Almeida que, ao ser demitido do ministério, o tema irá submergir. Não acredito que irá submergir e nem acredito ser interesse do ex-ministro que o tema submerja. Ele tem prometido contra-atacar, mas acho que o governo também deve explicações à sociedade, principalmente essa área de compliance do governo, de quem era responsável por fazer esse tipo de escuta, de monitoramento, de intermediar essas relações. Certamente há perguntas a serem respondidas ali.
E qual é a capacidade de resposta institucional, né? Ou seja, como que as instituições brasileiras são ou não capazes de lidar com casos de assédio no seio do setor público, no lugar de simplesmente uma questão de relações públicas, né? Porque quando vem a público e o presidente demite o ministro porque as denúncias tomaram as páginas dos jornais, a gente está falando de uma gestão de crise de imagem. A gente não está falando propriamente da capacidade do Estado de responder a uma denúncia formal de assédio pelos meios institucionais, né? É uma resposta política, não é uma resposta institucional.
É, exato, exato. E nesse ponto que eu falava em uma resposta política, né? O presidente avaliou que o ministro não tinha mais capacidade ou condições de permanecer, de acordo, tendo avaliado as denúncias, e a gente não sabe o que o governo sabe, né? A gente não sabe desde quando o governo sabe o quê, e também não sabe nem o que o governo sabe. Acho que algumas coisas ainda irão aparecer durante o inquérito, durante as investigações. Ainda ontem ou anteontem, a gente está publicando esse Libscast na sexta-feira, mas então, para situar, nesta semana nós tivemos mais duas denunciantes aparecendo, uma de 2019, se não me engano, e outra de 2009, que foram alunas do ex-ministro. Então pode ser que algumas outras histórias ainda apareçam. É típico de casos assim, que passe muito tempo sem que nada seja dito, e aí uma vez que uma denunciante cria coragem para falar publicamente sobre o caso, outras acabam aparecendo. Então a gente ainda precisa aguardar umas semanas aí para ver até onde esse tema vai.
Como diz o ditado, rei morto, rei posto, no lugar do ministro Silvio Almeida, assumiu a então deputada estadual por Minas Gerais, Macaé Evaristo, que é do PT, e agora se torna a nova ministra dos Direitos Humanos e Cidadania do governo federal. Além de deputada estadual pelo PT, a Macaé Evaristo é professora desde os 19 anos, graduada em serviço social, mestre doutoranda em educação, foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal de educação em Belo Horizonte e estadual em Minas Gerais, e como a maioria dos ex-gestores públicos no Brasil, responde a diversos processos por improbidade administrativa, o que, a princípio, claro, é uma manchete sempre negativa, mas acaba sendo muito mais comum do que, enfim, do que muita gente supõe, porque geralmente quando alguém passa por um cargo público...
Exato, acaba saindo com pelo menos aí
uma dúzia de
processos. Alguma improbidadezinha aí sempre aparece.
Processo não é condenação, né?
Macaé, mas... que é irmã da escritora Conceição Evaristo, do best-seller Um Defeito de Cor. Informação. Prima?
Prima. Então prima. é parente da escritora. Não surpreende, né, que no lugar do ministro Silvio Almeida seja um quadro orgânico do PT, deputado estadual, de mandato, longa filiação ao partido.
Não, e até porque o Ministério dos Direitos Humanos é um lugar de interlocução do governo com parte da sociedade civil, né? Então, não me parecia viável ou possível que o Lula fosse encontrar alguma surpresa para colocar ali no lugar do Silvio Almeida. Também não me surpreende que alguém que tenha ocupado cargos públicos tenha alguns processos de improbidade administrativa. De novo, eu estou muito mais preocupado com uma... Primeiro, eu estava preocupado com uma pessoa acusada de mais de uma dúzia de assédios estar no Ministério dos Direitos Humanos. E agora, muito mais com a resposta que o governo é capaz de dar a esses casos, não me parece ser muito eficiente. Muita gente falou do Bolsonaro e o ex-presidente da Caixa Econômica, mas o Bolsonaro demitiu o ex-presidente da Caixa Econômica no dia seguinte à matéria do Metrópolis. Então, não há uma grande diferença, assim. É claro que a torcida de cada um lado gosta de dizer, né? A torcida do Lula estava, não, mas quando o Bolsonaro... Não, o Bolsonaro demitiu no dia seguinte o Pedro, que era presidente da Caixa Econômica, e o Lula demitiu também o Silvio Almeida, assim, a gente não sabe quanto tempo o governo sabia, mas assim que as denúncias chegaram a público, também o Silvio Almeida foi demitido.
Um detalhe que eu acho que vale sublinhar é que o ministro Silvio Almeida, em sua defesa, também quis colocar como se houvesse uma questão racial na perseguição
a ele. Mas a vítima, né, dele fosse... também é negra, né?
Pois é.
Ele deu muito azar nesse aí.
E a nova ministra também é negra e mulher, né? O que parece também uma resposta simbólica.
Quando você é acusado de ter praticado, não é um assédio, assim, ó, é, o ato descrito publicamente que teria sido cometido pelo ex-ministro não é um assédio sexual, um abuso sexual, é um ataque sexual. É, e quando você faz isso contra uma mulher negra, que é literalmente a ministra da igualdade racial, convém você baixar sua bolinha e tentar arrumar uma outra desculpa. É, o ministro estava muito enrolado de uma forma absolutamente indefensável, de uma forma, quer dizer, que é somente defensável, chamando suas acusadoras de mentirosas. E é claro que o ministro, o ex-ministro, tem seu direito à defesa, tem o direito a se defender, mas as atitudes de defesa, e isso é importante que a gente diga, as atitudes de defesa lideradas pelo ministro, pelo ministério e pelos seus aliados na primeira hora das acusações não foram muito diferentes das outras tentativas de defesa de acusados que não são ministros dos direitos humanos nem doutor em nada. Que é acusar a denunciante, é relativizar a seriedade da denunciante, é relativizar a seriedade e o comportamento da denunciante.
E até misteriosamente, né, sem uma fonte definida, surgiram mensagens privadas trocadas entre Exatamente. Os ministros, que tentavam sugerir uma intimidade entre as partes, que também acaba sendo um recurso muito utilizado por pessoas que estão sendo acusadas de crimes sexuais, né? De dizer que não, na verdade, nós éramos íntimos, ou na verdade, ela me dava bola, ou alguma coisa do
tipo. E, assim, eu não sei, a política brasileira tem fofocas de corredor muito frequentes e muito pesadas. Eu não sei até onde a imprensa... A imprensa brasileira é muito ciosa, ciente dos limites de...
Vida pública e privada.
Vida pública e privada. É, a imprensa brasileira raramente passa da linha ao publicar coisas que poderiam não ser publicadas. Mas eu conheço alguns jornalistas e o que hoje nas redações já se sabe e não se publica, porque claramente jornalistas e jornais têm responsabilidades, são coisas muito, muito feias a respeito desse caso, que eventualmente, imagino, aparecerão no meio das investigações, mas que são detalhes ruins que eu imagino ainda acabarão por serem divulgados e comentados. E que deixam a reação ainda mais patética, principalmente por utilizar os recursos públicos para a defesa pessoal do ministro numa questão absolutamente escabrosa, que não era uma atuação em favor do governo, em favor do Estado brasileiro, era uma atuação em favor dos seus próprios desejos criminosos.
Bom, vamos sonhar aí com um dia em que o Ministério dos Direitos Humanos terá como prioridade políticas públicas eficientes Exatamente. Para a garantia de direitos humanos.
Exatamente.
Quem sabe, Magno, as coisas fiquem um pouco mais próximas disso após uma boa notícia que tivemos.
É uma boa notícia, né? É raro, nesta mas semana. Às vezes acontece, né?
O Congresso Nacional aprovou o projeto de lei da modernização dos concursos, que foi uma pauta liderada e de autoria do associado Livres e líder Livres, ex-deputado federal, Thiago Mitrô.
Exatamente. O Thiago apresentou esse PL lá atrás, ainda durante seu mandato. Os projetos de lei, como vocês que nos ouvem e nos assistem sabem, às vezes levam anos para tramitar, às vezes levam anos para passar por todo o processo legislativo. Mas, finalmente, o Senado aprovou esse PL proposto pelo Thiago. Né?
A nova legislação exige que os gestores públicos demonstrem o impacto financeiro de novas contratações e a capacidade do órgão de custear novos servidores antes de abrir um concurso público, né? Então, a ideia é trazer também um pouco de uma visão de sustentabilidade de longo prazo no processo de contratação, né?
O desafio agora é que isso realmente seja levado a sério, né? Porque senão pode virar apenas uma coisa pro forma, como acontece em alguns projetos de lei, né, que precisam demonstrar o seu impacto orçamentário, mas várias vezes esse impacto é feito, essa análise de impacto é feita de uma coisa pro, de uma forma só...
só para constar.
Só para constar, feito de uma forma só para existir. E esperamos que seja realmente feito de uma forma correta, porque o impacto de novos contratados no setor público, de novos concursados, é gigantesco, né? São pessoas que vão ficar na folha de pagamento do Estado brasileiro por 40, 50, 60 anos, né? Porque depois que se aposentam, viram aposentados. Então...
É algo que as pessoas não têm muita dimensão, né? Então, quando um político fala, vamos fazer concurso para enfermeiro, então você não está contratando um enfermeiro para esse mês, ou para esse ano, ou para essa década. É. Você está contratando um custo fixo para o Estado por uns 60, 70 anos, porque são uns 30 ali de carreira até a aposentadoria e depois mais uns 30 de
Deus sabe quando é. A gente está cada vez vivendo mais. Muita gente hoje já recebe aposentadoria por mais tempo do que, de fato, contribui com a Previdência. E, obviamente, a gente não contribui com a Previdência nos mesmos valores que a gente recebe de aposentadoria depois, se você é aposentado por mesmo tempo, pelo mesmo tempo que você contribui. E já tem, de fato, muita gente que se aposenta aí com 55 anos, né, 60 anos, com 30 anos de contribuição e passa aí mais 20, 25, 30 anos como aposentado. Então, cada funcionário concursado do Estado é um compromisso que o Estado assume por algumas décadas. Então, a análise do custo é muito importante e a gente espera que ela seja feita de uma forma realmente séria.
Então, vão aqui também nossos parabéns para o Thiago, que teve essa aprovação, e nossa propaganda. Caso você ainda não tenha assistido, recentemente nós conversamos aqui no canal do Livres com Thiago Mitrô. Ele falou um pouco do atual momento da carreira dele, ele que após ele que foi candidato à vice-presidência da República, né, na última eleição, então não saiu, não tentou ser reeleito como deputado federal, foi candidato à vice-presidência, depois se tornou presidente do Instituto Libertas, continua bastante ativo e parceiro do Livres. Então, abraço, Thiago, parabéns.
Parabéns.
Quem deputado também continua ativo em nossa associação é o líder Livres no Paraná, Edson Lau, que defende a liberdade, especialmente da população negra, no encontro G20 Favelas. Ele participou no dia 24 de agosto da Conferência Estadual G20 Favelas, enfatizando como a liberdade e a cidadania são princípios fundamentais na luta contra o racismo no Brasil. O evento foi uma etapa estadual da Conferência Internacional das Favelas, reuniu lideranças e moradores de mais de 3 mil favelas de diversos estados para discutir as demandas das comunidades e, ao fim, essas demandas serão apresentadas na cúpula do G20, que está marcada para novembro, no Rio de Janeiro.
Nós estivemos com o Edson recentemente lá em Curitiba, o Edson, que é um cara preparadíssimo. Estivemos alguns dias com ele lá na Assembleia Legislativa do Paraná, baita cara, foi líder da nossa setorial antirracista, já foi candidato, cara muito, 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 muito legal, muito gentil, grande recepção conosco em Curitiba, além, claro, de ser um baita ativista, baita associado, que a gente tem muito orgulho de ter conosco há muitos anos já aqui no Livres.
Então, parabéns também, Edson Lau.
Boa, Edson.
Algumas das atividades que o Livres realizou nessa semana. Você...
Para saber mais das nossas atividades, entre aí no nosso perfil, no Instagram, no Blue Sky, no Twitter, se você estiver fora do país. A gente tem muitas atividades aí relatadas e fotografadas.
E se você quiser aprender com líderes como esses, através do compartilhamento de práticas e experiências, você pode se tornar um associado lá no nosso site, eusoulivres.org. Você passa a fazer parte da comunidade liberal mais influente do Brasil, que troca ideias e experiências para construir mais escolhas para quem mais precisa.
E Para quem não precisa também, a gente quer mais escolhas para eles, assim, pode ser um pouquinho depois, né? Mas é que tem grupos que estão um pouco, com um pouco mais de pressa, né? E que se a gente tivesse que escolher um, a gente ia lá escolher o mais precisa. Mas a gente não fala de quem mais precisa como exclusivamente de mais para quem mais precisa. Nós precisamos de escolhas para todo mundo. É que...
E tem
podendo
uma...
escolher um, a gente escolhe um, né?
E isso me traz um aspecto curioso, porque muita gente não entende, numa lógica de jogo de soma zero, como isso. Se diz, né? Como se para que um ganhasse, outro tivesse que perder, muita gente não entende a lógica do grande enriquecimento, que é a lógica de que quando você amplia a liberdade de um, fatalmente este um, ao criar novas ideias, novas atividades, novos produtos, novos serviços, ele também está ampliando a liberdade para todos os outros, porque as opções da minha vida aumentam quando o Magno cria mais opções para a vida dele.
Exato, e a gente sabe, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, também sabe que quem menos precisa no Brasil já é um pouquinho mais livre, né? Vocês sabem, eu sei, né? Vocês sabem que... A gente estava falando aqui no Livres de abertura comercial. A gente sabe que quem menos precisa de ajuda no Brasil, quem ganha um pouco mais, compra coisas mais barato, né? Vocês sabem, eu sei. Vocês sabem, eu sei que quem menos precisa no Brasil tem direito a um sistema de justiça premium. Porque você pode contratar advogados, você não fica na cadeia de bobeira. Ninguém te prende por ter um baseado no bolso. A gente sabe. Então é isso que a gente. A isso que a gente se refere sobre dar liberdades e escolhas a quem mais precisa. Não é exclusivamente a quem mais precisa. É a todo mundo. Mas que nós entendemos que o Brasil, e vocês entendem também, né? Vocês entendem, eu tenho certeza que vocês entendem, que no Brasil a vida é um pouco pior para quem tem um pouco menos de dinheiro. Então, é isso que a gente se refere. Mas, se você deseja um pouco mais de liberdade, nós também desejamos um pouco mais de liberdade para você. Se associe, ajude o Livres a manter essa televisão ligada, esses microfones que poderiam ser melhores, talvez sem fio na próxima temporada do Livrescast.
Vem aí.
Vem aí, talvez com um cenário mais bonito, mas isso depende de você entrar lá no eusoulivres.org/participe. A gente promete seguir trabalhando com muita eficiência para fazer com que o seu dinheiro dure muito e pague muitas coisas, se você prometer se associar. E lembre-se, se for de um plano avançado para cima, você leva essa caixinha.
É
isso.
A não
ser que você não queira receber a caixinha, tudo bem, a gente manda para outra pessoa.
Muito obrigado e até a próxima.
Obrigado, até semana que vem.